Amigo ouvinte, voltamos ao nosso habitual encontro das segundas-feiras dedicado à Sagrada Escritura. Na edição passada, tratamos do primeiro livro dos Macabeus. Hoje trataremos do segundo, chegando assim aos dois últimos escritos sagrados que formam os chamados livros históricos do Antigo Testamento. Passemos então à apresentação do livro em questão. O segundo livro dos Macabeus não é a continuação do primeiro. É, em parte, paralelo a ele, iniciando a narração dos acontecimentos um pouco antes, no fim do reinado de Seleuco IV, predecessor de Antíoco Epífanes, mas acompanhando-os apenas até a derrota de Nicanor, antes da morte de Judas Macabeu. Isto não representa mais do que 15 anos e corresponde somente ao conteúdo dos capítulos 1 a 7 do primeiro livro. O gênero literário é muito diferente. O livro, escrito originalmente em grego, apresenta-se como o compêndio da obra de certo Jasão de Cirene e se inicia com duas cartas dos judeus de Jerusalém. O estilo, que é dos escritores helenísticos, mas não dos melhores, é às vezes empolado. É menos o estilo de um historiador que de um pregador. Embora o conhecimento das instituições gregas e dos personagens da época que nosso autor demonstra seja muito superior ao que aparenta o autor de 1 Macabeus. Na realidade, seu objetivo é agradar e edificar, narrando a guerra de libertação comandada por Judas Macabeu, sustentada por aparições celestiais e vencimento da graça à intervenção divina. A própria perseguição era um feito da misericórdia de Deus, que corrigia seu povo antes que a medida do pecado ficasse repleta. Ele escreve para os judeus de Alexandria e sua intenção é despertar neles o sentimento de comunhão com seus irmãos da Palestina. Quer interessá-los especialmente pela sorte do templo, centro da vida religiosa segundo a lei, objeto do ódio dos gentios. Esta preocupação transparece no plano do livro. Depois do episódio de Heliodoro, que sublinha a santidade inviolável do santuário, a primeira parte termina com a morte do perseguidor Antíoco Epífanes, que manchou o templo, e com a instituição da festa da dedicação. A segunda parte encerra-se também com a morte de um perseguidor, Nicanor, que havia feito ameaças contra o templo e com a instituição de uma festa comemorativa. As duas cartas colocadas no começo do livro visam ao mesmo objetivo. São convites dirigidos pelos judeus de Jerusalém a seus irmãos do Egito para celebrarem com eles a festa da purificação do templo, a dedicação. Já que o último acontecimento é a morte de Nicanor, a obra de Jasão de Cirene teria sido composta pouco depois de 160 a.C. Se tiver sido o próprio compendiador que colocou no início as duas cartas dos capítulos 1 e 2 para acompanharem a remessa de seu resumo, mas essa hipótese é discutida, a data deste seria fornecida pela indicação do primeiro capítulo, versículo 10a, que corresponde ao ano 124 a.C. O valor histórico do livro não deve ser subestimado. O livro é importante pelas afirmações que contém sobre a ressurreição dos mortos, as sanções de além-túmulo, a prece pelos defuntos, o mérito dos mártires e a intercessão dos santos. Estes ensinamentos, referentes a pontos que os outros escritos do Antigo Testamento deixavam incertos, justificam a autoridade que a Igreja lhe reconheceu. Amigo ouvinte, por hoje vamos ficando por aqui. Concluindo assim os livros proféticos, na próxima edição iniciaremos a apresentação dos chamados livros sapienciais. A você, uma boa semana que se inicia e até a próxima segunda-feira, se Deus quiser. Um forte abraço e até lá!